Pedimos a todos, por gentileza, abrirem as suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos estar lendo dois textos deste livro. O primeiro texto está em Atos 1 e 8. E o segundo texto, Atos 4 e 20. Nos diz assim a palavra de Deus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Capítulo 4, versículo de número 20. Vamos ler juntos, por gentileza. 1, 2, 3, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quantos dizem amém, meus irmãos? Queridos irmãos, sei que desde quinta-feira, toda a igreja e principalmente os jovens têm sido edificado com mensagens poderosas da parte de Deus, e com certeza Deus já tem feito coisas maravilhosas, tanto nesta ocasião em que as mensagens foram ministradas, como a partir desta ocasião. E para hoje, nos foi dado este texto de Atos 1 e 8, e nós complementamos com Atos 4 e 20. O texto, o subtema diz: ser-me-eis testemunhas, mas nós queremos, com a autorização do nosso pastor, dar uma ampliação e uma contemporaneidade a este tema, falando sobre testemunhando de Cristo num mundo pós-moderno. Vamos dizer todos juntos: testemunhando de Cristo num mundo pós-moderno. É claro que antes de nós falarmos sobre o desafio de testemunhar de Cristo num mundo pós-moderno, é interessante trazermos algumas informações introdutórias a respeito do que vem a ser pós-modernidade e os desafios que circundam esta era em que a igreja está passando. Alguém disse que pós-modernidade são características de natureza sociocultural e estética que marcam o capitalismo da era contemporânea. Portanto, essa expressão pode designar todas as profundas modificações que se desenrolam nas esferas científicas, artísticas e sociais, dos anos 50 até aos dias atuais. Certo teólogo, querendo fazer a diferença entre modernismo e pós-modernismo, disse: enquanto na idade moderna o raciocínio humano substitui a fé em Deus, no pós-modernismo rejeita-se a necessidade de se prender até mesmo à razão e às responsabilidades que dela resultam. Ele acrescenta ainda dizendo que a consequência disso é uma forma completamente relativista de pensar sobre a verdade. Chega-se à conclusão de que não se existe verdade absoluta, somente verdades pertinentes para cada indivíduo. Mas podemos acrescentar ainda que os servos do Senhor do passado, os santos apóstolos, previram esta era de dificuldade, previram que a igreja passaria pela pós-modernidade e enfrentaria tempos trabalhosos. Confira comigo o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1, quando o apóstolo Paulo fala de forma profética a seguinte expressão: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo, pelo Espírito, previu que os últimos dias da igreja na terra seriam marcados por grandes dificuldades sobre os seguidores de Cristo. A expressão tempos trabalhosos no grego significa duro, custoso e difícil. Diga comigo: duro, custoso e difícil. Paulo está conscientizando aos cristãos do primeiro século e aos que viriam em seguida, que com o desenrolar da história, as coisas não ficariam mais favoráveis, senão mais difíceis, mais custosas e mais trabalhosas. Entre as dificuldades que surgiriam no final dos tempos, que precedem o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, podemos elencar que, após modernidade, este período em que estamos passando será conhecido em primeiro lugar como a Era da Descrença. Diga comigo: a Era da Descrença. E quando falamos de descrença, falamos de ateísmo, expressão que significa não Deus, que alguém traduz como a descrença na existência de um Deus, Deus ou deuses específicos, a descrença em conceitos que os homens têm de Deus, e ainda a negação de qualquer realidade sobrenatural. É claro que o ateísmo tem um pano de fundo histórico já desde a antiguidade. O próprio salmista, veja no Salmo de número 10, verso de número 4, ele fala a respeito dos ateus quando diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. Ainda o Salmo 14, verso 1, nos diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Fica bem claro, meus irmãos, que esta era pós-moderna ficaria marcada por ser a era da descrença. Há que se acrescentar ainda que existe o antigo ateísmo e o neo ou novo ateísmo, que alguém diz que é uma corrente ateísta e ceticista, que só crê no que vê e não no sobrenatural, que tem ganhado muita força, principalmente na Inglaterra e na França. Mas eu glorifico a Deus aqui esta noite, porque enquanto alguns poucos dão as costas para Deus, nesta noite, dentro deste santuário, existe um grupo de irmãos e irmãs que adoram ao Deus único e verdadeiro. E o desafio é: como falar de Deus para quem não crê em Deus e tem a fé como algo para ignorantes e leigos? Certo dia, um homem estava cortando o seu cabelo num barbeiro, e sabe-se que sempre se conversa muito o profissional e aquele que está sendo trabalhado. E enquanto conversavam, o barbeiro disse assim: não creio em Deus. O mundo tem tanto desastre, há tanta catástrofe natural, há tanta maldade, tanta violência. Se Deus existisse, ele iria intervir. E como ele não intervém, é porque ele não existe. Então, por isso que o mal domina. E o rapaz, que o cabelo dele estava sendo cortado, só ouvia. Mas, de repente, quando parou, que terminou o trabalho, o rapaz agradeceu ao barbeiro e saiu de dentro da barbearia. E quando chegou na porta, viu um mendigo andrajoso, mal vestido, todo cabeludo e barbudo. E ele voltou-se para o barbeiro e disse: não creio que barbeiros existam. E ele disse: como assim? Ele disse: tem um rapaz aí na sua porta que, diferente de mim, não tem condições de cortar o cabelo e fazer a barba. Por que você não faz alguma coisa por ele?
Aí o barbeiro disse: eu até posso, mas ele não vem a mim. Ele disse: a resposta está aí. Não é que Deus não existe, é que o mundo não se curva diante dele. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21, nos diz algo bastante interessante. Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 21. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem. Porque ou porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O que eles querem é um Deus lógico. O que eles querem é um Deus que possa ser submetido a teste dentro de laboratório. E se ele se encaixa dentro deste perfil, ele não é Deus. O que eles querem é um Deus compreensível em sua totalidade. Mas no dia que a gente entender Deus em sua totalidade, ou a gente é Deus ou ele deixou de ser Deus. Deus só é Deus porque ele não cabe dentro da minha compreensão. Deus só é Deus porque ele não é lógico. Deus é um Deus todo-poderoso. Aproveita para adorar o nome dele. Além de ser a era da descrença, o pós-modernismo seria marcado, ou está sendo marcado, como a era do hedonismo. E essa palavra vem do grego hedone, que quer dizer prazer, deleite, aprazimento. O hedonismo assevera que o principal ou único alvo da vida humana é a obtenção do prazer. Alguns hedonistas, como os filósofos gregos, tinham que vir da Grécia. Afirmavam que o prazer é o único bem que realmente existe. Constitui-se num grande desafio ensinar para uma geração hedonista que Deus orienta o homem a fazer os seus desejos pecaminosos morrer para viver uma vida de santificação. Mateus 16, versículo 24 e 25, veja o que diz a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, não é isso que dizem com você, né? Que você está perdendo a sua vida, e você diz: você tem razão, eu estou perdendo a minha vida para ganhá-la, já estou crucificado com Cristo. O pós-modernismo seria marcado pela, ou como a era da inversão de valores. Veja Isaías 5:20. O profeta viveu há tanto tempo atrás, mas parece que escreveu vendo tudo hoje. 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. Entende-se por inversão de valores a negação
ou a substituição dos valores absolutos, conforme descritos na palavra de Deus. Troca-se valores eternos por valores temporais, relativistas e circunstanciais, que são facilmente ajustáveis às épocas em que estão inseridos. É caracterizado por amar as coisas e usar as pessoas. Um dia desse, a maior comemoração na NASA, por um robozinho que foi inserido no espaço e conseguiu pousar em um asteroide que estava se movimentando e todo mundo se abraçando, os homens preocupados com a vida em outro planeta, enquanto a vida do nosso planeta ou no nosso planeta é depreciada. É crime mexer num ninho de andorinha, mas querem descriminalizar, matar uma criança, um feto, dentro do útero de uma mãe. Hoje o lugar mais perigoso de se viver é dentro de um ventre. Porque fora é crime, mas dentro estão querendo descriminalizar. Inversão de valores. Paulo nos fala sobre a consciência cauterizada. Veja 1 Timóteo 4 e 2. 1 Timóteo 4 e 2. Veja a geração que você está para você pregar como é difícil. 4 e 2 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam o quê? Mentiras. Tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada fala de calejada devido à violação constante. É tão constante a violência, a imoralidade, a depravação, que ele não tem mais sensibilidade. E você prega e já não há mais choro, quebrantamento, uma resistência terrível. A era pós-moderna é conhecida também como a era do paganismo ou do ecumenismo. Romanos 1, 23 ao 25, veja na sua Bíblia. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Paganismo. Na história das religiões, o sincretismo nada mais é do que uma fusão de concepções religiosas diferentes. Não há uma religião só, são várias, eles dizem. E ainda a influência exercida por uma religião nas práticas de uma na outra, uma mistura. Você sabe o que é que diz o movimento da nova era, chamado New Age em inglês? Eles classificam o período do cristianismo como era de peixes. E diz que estão aguardando o surgimento da era de aquários. Pare para pensar um pouco. O que é um aquário? Um cativeiro de peixes. Se crê na nova era, e o espírito do anticristo já está atuando no campo político, social, econômico, montando toda a arquibancada para ele chegar. E ele vai vir com esta suposta era de aquários, que nada mais é do que cessear a liberdade dos cristãos de pregar. Porque o que um aquário faz? Prende peixe. Por isso a criação de leis para tentar parar, frear o crescimento desta igreja. Era de ecumenismo, de caminhos alternativos. Não é só um caminho que leva a Deus, dizem eles. Há vários caminhos. Que desafio é falar da existência de um Deus único, Deuteronômio 6 e 4 e 1 Timóteo 2 e 5. E de que existe só um caminho para Deus, e não vários. João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Em Atos 4 e 12, Pedro disse: nenhum outro nome há dado debaixo do céu entre os homens. Não adianta procurar em Buda, não adianta procurar em Allan Kardec, nem Joseph Smith, somente este nome pode salvar, pode salvar, pode salvar, pode salvar, pode salvar. Alara Kandara Mashuri Minas. É a era dos valores morais relativizados. Por que relativizar os valores morais? Por que não dizer que existem valores absolutos, mas que cada um decide o que é valor importante para você? Sabe por quê? Para tirar a consciência de pecado. Porque dizem eles, estes que defendem isso, que se relativiza os valores morais, o que é certo para mim pode não ser certo para você. Então não há noção de pecado. Na verdade, pecado é uma herança da religião dentro da cultura. É isso que eles querem dizer, para se livrar do pecado e não sentir necessidade de salvação. Não foi isso que a serpente disse a Eva em Gênesis 3 e 4? Não é bem assim. Deus disse o quê? Não comereis. Não é bem assim. Relativizou. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Nessa sociedade onde os valores morais são relativizados, você crê em valores absolutos. Já percebeu quando falta energia, todo mundo vai em busca de algo para iluminar? Hoje, com muito celular que já vem com lanterna, né? Liga-se. E aí se pode andar com a lâmpada. Aí o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua, é a tua, é a tua, é a tua. Aleluia. O mundo caminha tropeçando, não sabe nem em que tropeça, mas a gente não, a gente tem lâmpada. Pós-modernismo seria a era do materialismo, que nega a existência de um Deus único e verdadeiro e dá sentido somente àquilo que é material. Como pregar para um materialista que existe um mundo espiritual para onde irão as almas após a morte? Hebreus 9, 27 e Apocalipse 21 e 8. Como conceituar fé para alguém que apenas crê no que vê, se a fé é a convicção das coisas que não se veem? Que desafio. Como ensinar que devemos ajuntar tesouro no céu, se ele não quer que tem céu? Por último, o pós-modernismo seria, ou está sendo conhecido como, a era da perseguição e intolerância a Cristo e seus seguidores. Veja 2 Timóteo 3 e 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os cristãos genuínos sofrem intolerância em todos os tempos, principalmente nos últimos dias. A expressão intolerância significa característica do que é intolerante, repugnância, ausência de tolerância ou falta de compreensão, comportamento é ou atitude odiosa e agressiva de caráter político, religioso, daqueles que possuem diferentes opiniões. Você há de convir comigo que sofremos intolerância nas escolas, faculdades. Um dia uma moça crente, fazendo jornalismo, disse que o professor, conversando com ela, viu que ela tinha um certo grau de instrução, e disse: não consigo entender como é que você é tão culta e crente. E eu disse: o que você respondeu a ela? Ela disse, eu respondi nada, era para você ter dito outra coisa. Não consigo entender como o senhor tão culto e não é crente. Não sabe ele que as grandes potências mundiais tiveram seu nascedouro no protestantismo? Não sabe ele que um dia desse eu cheguei tarde de um culto, porque era distante o lugar, e quando fui assistir uma entrevista de uma repórter com um cientista político, ela perguntou a ele: você acha que por que o índice de analfabetismo no Brasil é tão grande? Ele disse: porque é um país católico. E ela tremeu, ela disse: o que é que tem a ver catolicismo com analfabetismo? Ele disse: simplesmente porque o protestantismo gosta de que os seus adeptos aprendam a ler para ler a Bíblia. Se o país, o Brasil, fosse um país protestante, nós seríamos mais culturados. Eu quase falei em línguas estranhas, ele disse: segura essa, para tu aprender que o Evangelho é poder. Você só é um péssimo aluno se você quiser, porque o incrédulo tem currículo, mas você tem currículo e o Espírito Santo. Você tem currículo e a graça de Deus. Se preparem as faculdades, se preparem as universidades, o Espírito Santo vai te colocar lá dentro, vai te dar diploma na mão e Pentecoste no coração. Eis que começa a descer do céu uma coisa do alto, vai recebendo a graça de Deus. Você não tem recurso, mas eu tenho. Você não tem dinheiro, mas eu tenho. Você vai ser a médica da família. Eu vou te colocar lá dentro, no meio dos incrédulos. Existe um dom espiritual que está descendo sobre você aí agora. Variedade de línguas. Abra a boca para falar em línguas variadas. Você não vai ser só estudante de inglês, não. Você vai falar a língua dos homens, mas também mistérios e línguas espirituais. Lá na galeria está acontecendo algo do céu também. O Espírito Santo está se movendo lá na tenda do lado de fora. Aqui à direita, o Espírito Santo está agindo. Recebe o dom de profecia, interpretação das línguas, recebe os dons de curar, recebe discernimento dos espíritos, para até ir dentro de sala de aula, na hora do intervalo, expulsar demônio e ganhar alma. Amandu é po axé. Daricamaço e porobie caio e tai. a ti que masto e perebias, eis que faço uma coisa nova que estará a vir à luz. A partir deste congresso, eu sopro o vento do meu espírito sobre os quatro cantos deste estado e faço algo novo, algo novo. Recebam a minha glória, assim diz o Senhor. Vai sendo batizado aí sentado, rapaz. Tu é assembleano e é ADP. Recebe a graça. E aí, agora é com ele, agora é com ele, agora é com ele. E a casa se encheu de glória. E a casa se encheu de glória. Apesar de estarmos num ambiente pós-moderno caracterizado por mudanças extremamente negativas para a sociedade, devemos nos lembrar de que Deus nos fez suas testemunhas. O dicionário Ruais diz que testemunha é a pessoa que relata o que viu e o que ouviu. No grego é marte, substantivo que serve para designar todos os que davam testemunho de sua fé evangélica. Quais as bases do nosso testemunho? Em que estamos alicerçados para atestar aquilo que cremos? Escute que isso é muito lindo. Em primeiro lugar, a nossa fé, ela tem base histórica. A nossa fé tem fundamentação histórica. A Bíblia fala de Israel. Israel está até hoje aí, a nação. Ó. Fala dos egípcios. O Egito está aí. Da Síria. Nós estamos no ano 2015. Depois de quem? Depois de Cristo. Jesus é um Jesus histórico. Até o ateu tem que dizer isso. Que ano a gente está? Ele vai dizer 2015. Aí você diz, depois de quem ele? Amarra, mas vai ter que dizer, depois de Cristo. Você diz. Aleluia. Aí quem diz que a fé cristã é de ignorante, vai ver Lucas, era médico, né? Era doutor, mas cria em milagre e na ressurreição. Olha que coisa linda aí, ó. Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração de quê, irmãos? Dos fatos. Basta circular isso aí, ó. Lucas está falando de fatos que entre nós se cumpriram. Fundamentação histórica. Teófilo,
Eu não estou escrevendo algo para ti que é mitologia grega, não é fato. E contra fato não há argumento. E ele disse: eu vou pôr em ordem nascimento, crescimento, morte e ressurreição. Tudo de em ordem. Para não ser uma história, não é? Sem nexo, coxa de retalho, não, tudo em ordem. Foi por isso que o William Tyndale disse assim: um jovem camponês com a Bíblia na mão sabe mais de Deus do que um professor universitário. Sua fé tem fundamentação histórica. Diga isso comigo. Minha fé tem fundamentação histórica. Segundo, qual é a outra base de sustentação do seu testemunho? Você está com ele na mão. Levanta aí, que é a coisa mais linda que eu acho, é isso aqui. Olha que maravilha, irmão. O que Satanás pôde fazer para esse livro não chegar na mão da igreja, ele fez. Nazismo, comunismo, ateísmo, todos os ismos. Adiantou? A gente tem corrigida, atualizada, linguagem de hoje. Aleluia, aleluia. Um aproximadamente 1.500 anos para ser escrita. Mais de 40 escritores. Tem quem explique isso? Vivendo em tempos diferentes, em lugares diferentes. E quando junta tudo o que escreveram, um não contradiz o outro. Em Gênesis 3:24, o homem é expulso do paraíso. Em Apocalipse 2:7, Jesus diz assim: entra no paraíso do meu Deus. Olha a coerência. Em Adão a gente é colocado para fora, em Cristo ele diz: entra. Porque quando Deus pôs para fora, colocou Deus querubim na porta e uma espada flamejante assim, ó. Aí querubim vem da expressão querubim, quer dizer cobrir, é os anjos que guardam a santidade. Para passar por ele tem que ser perfeito. Aí Adão ia passar. E mais uma espada. Aí Jesus disse: não pode não, mas eu posso. Ele é perfeito quando chegou diante dos querubins, aos querubins bateram continência assim, ó. Passa que tu não tem mancha. Aí a espada bateu nele, ele morreu, aí disse: abriu a porta, aí disse: agora entra, entra, entra no paraíso. O doutor Josh McDowell, no seu livro Novas Evidências 1 e 2, página 94, ele diz que Voltaire, um famoso cético francês, falecido em 1778, afirmou que dentro de 100 anos o cristianismo seria varrido da existência e passaria a fazer parte do passado. Não mais que 50 anos, metade do que ele havia profetizado. Depois do falecimento dele, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a imprensa e a casa de Voltaire para produzir grandes quantidades de Bíblia. Pagou com a língua. Dentro da casa dele, uma imprensa bíblica. Não tem quem segure Jesus. O missionário Josué Irion disse que uma vez, intentando levar Bíblias para a China, quando não se podia pregar nem para abaixo de 18, nem acima de 18, não podia entrar Bíblia, e ele levou Bíblias em inglês, Novos Testamentos, New Testament. E eles, quando chegou na alfândega para se avaliar o que é que ele trazia dentro do seu veículo, ele conta, aquele missionário conta, que quando o chinês olhou
fez aquela cara dele engraçada, né? Disse, English Dictionary, pode entrar. E não era dicionário de inglês, estava escrito Novo Testamento. Jesus inverteu para a Bíblia, chega lá! Foi por isso que Paulo disse a Timóteo: eu estou preso, mas a palavra está solta. Não tem quem segure a palavra. O escritor aos Hebreus diz que ela é viva, e algo vivo é algo que se move. Vivo, 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 vivo. Vivo significa ardente, buliçoso. Quando um menino é buliçoso, a gente diz: esse menino é tão vivo, né? A palavra, não tem quem segure. Não tem, não tem instituição, decreto criado em Brasília. Não tem cara feia, não tem Satanás, nova era. Não tem quem segure. A história da base para a nossa fé. A Bíblia da base para a nossa fé. E em terceiro lugar, a experiência pessoal. Os escritores do Novo Testamento narram os acontecimentos como testemunhas oculares. Eles viram, irmão. Ou registraram o testemunho daqueles que viram. Segunda de Pedro 1:16. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 1 João 1:3, João diz assim: nós apalpamos. Eu fiz questão de pegar nele. Eu toquei nele assim, ó, porque os gnósticos dizem que ele tem aparência de corpo, mas eu toquei nele assim, ó, ele tem carne, ele veio em carne, eu apalpei ele. Eu coloquei a cabeça no peito dele. É por isso que a gente prega com ousadia. Porque diferente das outras religiões, que o seu fundador está debaixo de 7 palmos, só os restos mortais, vai em Jerusalém. Vai lá. Vai lá, cético, ateu e agnóstico. Vai lá. Chega lá para ver se não está escrito. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aí alguém pode dizer: tudo bem, eles viram, e vocês? A gente experimenta das consequências do que eles viram. Porque quando ele foi para o céu, antes de ir, ele disse: eu vou rogar ao Pai que envie outro consolador, e ele está aqui com a gente. A presença do Consolador entre nós é a garantia de que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai. Porque ele não poderia vir se Jesus não tivesse ido. Você acha que a gente deixou o mundo por força própria? Você acha que a gente saiu de onde saiu porque a gente melhorou? Salmo 40 diz: tirou-me, verso 2, de um charco de lodo. Isso é experiência. Quem tem essa experiência aqui? O professor pode ter um anel em cada dedo da mão e ainda um sexto dedo assim com outro anel. Mas você vai poder dizer para ele: eu tenho uma experiência.
Você não sabe de onde eu estava e como a mão foi lá dentro da lama, me arrancou, firmou os pés na rocha e disse: agora cante e diga que eu sou. Colossenses 1:13, ele nos tirou do império das trevas. Você tem a experiência. Alguém diz: cadê a prova hoje de que Deus ainda faz? Quer uma prova? Uma só é pouca. Jesus cura, irmão? Quem já foi curado aqui? Tem umas duas provas aí para você, viu? Você sabe que as línguas que Pedro falou em Atos 2, quem é batizado fala também? Ainda hoje. Ainda experiência pessoal. E não é língua aprendida em escola, não, viu? É falar sem nunca ter aprendido. É um sinal sobrenatural. Como o doutor Emílio Conde disse que um dia um judeu foi para um batismo nas águas dos cristãos assembleanos. Enquanto estava se batizando, que uma irmã foi submersa nas águas e quando tirou, Deus usou ela em língua hebraica. Ela profetizou para ele, ele levantou a mão para o céu e disse: Deus está no meio desse povo. Aproveita para exercitar o dom. As mesmas línguas que Pedro falou. Quero encerrar dizendo: que tipo de testemunhas devemos ser num mundo pós-moderno? Primeiro, testemunhas com conhecimento bíblico teológico. 1 Timóteo 3:16, 2 Timóteo 2:15. Testemunhas com ortopraxia, ou seja, com a prática da palavra. A eloquência do sermão cristão não se baseia, a erudição, numa mensagem sem erros, sem a utilização de concordância verbal da forma que deve ser. Pelo contrário, a nossa eloquência é medida pelo que vivemos da palavra. O pior antidiscurso cristão é não viver o que se prega. Você nunca vai ter êxito como uma testemunha enquanto você pregar e não viver o que você prega. Mas da sua boca pode não sair um sermão blindado e extraordinariamente fabricado, mas quem olhar para você dizer: lá vai um crente salvo, remido!